Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Essa é uma entrevista especial com o Petrovski, Teca, que nos vai dar mais detalhes sobre os prós e os contras da detenção dos nossos 15 ativistas cívicos. Petrovski, boa tarde.
Muito boa tarde, Rádio Angola. O Pedraço Teca convosco.
Pedro Vasco, explique-nos o que é que realmente está a passar em Luanda. Porque é que esses nossos 15 ativistas cívicos foram detidos? Por que razão?
As razões da detenção dos 15 ativistas cívicos no dia 20, enquanto organizavam um workshop na Vila Alice, as razões são meramente políticas, porque legalmente e obviamente não tem cabimento nenhum as acusações que o governo, o Estado, está a impor ou está a impor contra os jovens. Eles não têm capacidade para arquitetar um golpe do Estado, não há evidências para isso. Então, o que está a acontecer aí é meramente político para desviar as atenções das pessoas, dos angolanos, no que realmente importa. Muito recentemente, há 2 semanas atrás, acredito eu, o Presidente da República fez um empréstimo de alegadamente 25 bilhões de dólares à China. Não houve uma pressão autêntica da sociedade civil angolana e dos partidos políticos e críticos do regime de José Eduardo dos Santos a fim de esclarecerem o que realmente envolve este acordo e quanto é que realmente o país fez empréstimo desta vez, né? Mas o regime não conseguiu ou não conseguia explicar isso. Então teve que arranjar um subterfúgio para que desviem as atenções das pessoas. É daí que surge essa detenção ilegal de 15 jovens ativistas cívicos.
Mas então é o seguinte, não esta detenção não terá, digamos, similaridades ou semelhanças ao que aconteceu ao Dr. Mavungo em Cabinda. Quer dizer, foi acusado de rebelião, aqui nós temos os nossos 15 ativistas cívicos também serem alegadamente acusados de preparativos de golpe de Estado. Há alguma semelhança aqui?
Até que o caro jornalista utilizou o termo certo, que é alegadamente. A palavra alegadamente concede a presunção de inocência ao acusado. Mas não é isso que está a acontecer. O Procurador-Geral da República diz que ele afirmou, né, que os jovens estavam a preparar um golpe de Estado. Afirmou categoricamente, sem dar a presunção de inocência aos jovens. Isto, o mesmo aconteceu com o ministro do Interior. O que aconteceu em Cabinda e o que está a acontecer em Luanda é uma clara violação do direito de reunião e de manifestação e do direito da liberdade de expressão. O regime em Angola tenta a todo custo abafar, não tenta, abafa mesmo a todo custo todo o direito, todo o exercício de direito de manifestação e reunião, direito de liberdade de expressão, sempre que o indivíduo exerce esses direitos de uma forma crítica ao regime. Então, o que está-se a passar ali é que há motivos políticos para a inviabilização, para coartar as liberdades dos angolanos críticos ao regime.
Mas então o governo alega ter informações segundo as quais um dos seus colaboradores infiltrado no grupo dos 15 ativistas, um chamado Dongala, que havia inclusive até gravado conversações dizendo que os ativistas estavam mesmo a preparar um golpe de Estado e que seriam beneficiários de presumíveis 100 milhões de dólares provenientes de organizações internacionais como ONGs, NGOs, como a Fundação Open Society, que presumivelmente haveria de financiar 100 milhões de dólares se esses jovens conseguissem fazer um golpe de Estado.
Eu acredito, eu defendo que é tudo mentira. Primeiro, quando o governo ou qualquer governo que impõe ou implanta um espião, um bófia, no fim de, quando alcança os seus objetivos, não revela quem é, ou não revela o nome dessa pessoa para não comprometer em futuras missões. Revelar o nome do Dongala, aquilo é uma manobra de diversão. Não existe Dongala nenhum. Se existe um infiltrado, então que não é Dongala. E outra coisa também, está-se a falar dos 5 milhões de dólares, né, salvo erro, são questões que, como é que eu digo, o sigilo judiciário, não permitiria que o Procurador-Geral da República, desculpa, ou quem quer que seja, revele tais informações, porque se realmente são as provas que eles têm contra os jovens, aquilo seriam revelado no tribunal. Então, são as manobras que eles estão a tentar, estão a inventar cada vez mais, para justificarem perante a opinião pública, nacional e internacional, sobre esta barbaridade que ninguém está a acreditar, ninguém está todo mundo acha que isto é uma brincadeira. Como é que 15 jovens com computadores e lapiseiras vão orquestrar e cadernos vão orquestrar um golpe do Estado quando nem sequer dinheiro têm, nem sequer têm apoio e epá, nem capacidade, eles não são militares, não são nada, não têm capacidade para orquestrar um golpe do Estado.
Mas então
Complicado.
o Procurador-Geral da República, baseando-se nessas informações do suposto Dom Gala, foi ao Parlamento e apresentou-as. Apresentou-a.
Nós vamos querer ver estas informações no tribunal. Como é que um procurador da República vem a público e faz declarações muito antes dos jovens serem ouvidos? Quer dizer que há um plano por detrás disso, há um plano político por detrás disso. O regime tem a cabeça feita, tem o plano todo feito para encarcerar estes jovens. Mas todos nós sabemos que é mentira. Tentaram, por exemplo, ontem, afirmaram perante a ANGOP e perante a comunicação social toda, estatal, rádio, televisão. Eu acredito ainda que hoje, talvez o Jornal de Angola também publicou aquela matéria, de que o Carbono Casimiro, um dos jovens nossos ativistas, ativista, se refugiou na Embaixada Americana. É pura mentira. O Carbono Casimiro está bem aí em sua residência, né? E hoje postou algumas fotografias que evidenciam que ele não, nem sequer está a fugir, porque não cometeu crime nenhum, não tem que fugir nada.
Mas então, isso significa dizer que os nossos 15 jovens ativistas estão a ser vítimas de bode expiatório quando o Presidente da República quer desviar as atenções internacionais e nacionais sobre os assuntos do SUMB e digamos, da crise económica e o seu empréstimo contraído ao governo chinês. É isso?
Com certeza, mas infelizmente o governo está apenas a tentar tapar uma panela de pressão que a qualquer momento vai se destapar com uma força de ebulição que eles nem sequer vão poder controlar. Usam-nos como bode, não como bode expiatório, mas como manobra de diversão. Usam-nos para justificarem, para se fazerem de vítimas. Principalmente acusando-nos de estarmos sendo apoiados por ONGs internacionais e governos internacionais, entre outros, de outros países. Isto não tem cabimento nenhum, porque nós todos sabemos o roubo do erário público que acontece em Angola, a ditadura que acontece em Angola, o assassinato, as repressões de manifestações, a pobreza que é imposto e a crise fabricada que existe no nosso país. Então, eles não podem estar a acusar pessoas ou organizações ou países que não existem na nossa agenda. Eles, se quiserem acusar alguém, olhem para o espelho e vão encontrar, vão ver quem é realmente o culpado pela desgraça e a miséria que existe em Angola.
Mas então, qual é o objetivo principal desse ativismo juvenil?
O ativismo juvenil tem como objetivo o estabelecimento, a implementação da democracia, justiça e liberdades em Angola. O que, nós, o que existe em Angola é uma ditadura encabeçado pelo cidadão José Eduardo Santos, que está no poder há 36 anos. Isto é um absurdo, é abnormal. O senhor devia se demitir imediatamente. Mas infelizmente são os ditadores africanos, não saem por bem, querem sempre sair de uma maneira errada. Ele não deu conta que perdeu a inovação, não está a dar conta que só está a piorar a situação do país, que a sua estadia, que ele deu tudo o que tinha para dar e que a sua estadia só está a mergulhar o povo angolano numa miséria autêntica e vai nos deixar um legado bastante triste, um legado, um fardo bastante pesado com essas dívidas que têm feito aos países como a China, né, para as futuras gerações pagarem. Infelizmente, é isso que está a acontecer. José Eduardo Santos tem de saber quando é que o poder é suficiente, quando é que ele já deu tudo que tinha para dar. Infelizmente, ele não tem uma visão como esta. Acredito eu, quer morrer no poder em defesa dos interesses económicos principalmente e o controle, né? O poder que ele tem sobre o país, que transformou como uma empresa privada sua e da sua família e amigos.
Petroski, dê-me uma visão do que é que esse movimento juvenil pensa em relação a uma possível realização de uma conferência nacional com a participação de todas as forças políticas dessa nação. Vejamos o seguinte: por que é que lhe faço essa pergunta? Há questões que são resolvidas no processo eleitoral e outras que não se podem fazer. Então, quer dizer, o que é que vocês pensam sobre isso?
O movimento de jovens revolucionários, jovens contestatários, ativistas cívicos, principalmente os apartidários, que têm lutado desde 7 de março de 2011, é um movimento de jovens que apenas querem ser ouvidos, querem que as suas exigências sejam encontradas, e sejam cumpridas, implementadas em Angola. São fáceis. O fim da ditadura, a resignação imediata de José Eduardo Santos e o fim da ditadura, a implementação de um Estado democrático e de direito, no seu verdadeiro sentido, e a independência dos órgãos de soberania. E não a partidarização que existe hoje no país, Só para dizer que nós estamos abertos para o diálogo e à procura de soluções pacíficas para garantirmos que os nossos objetivos sejam conquistados. A título de exemplo é que desde 2011 as nossas manifestações são extremamente pacíficas, apesar da carga de violência bruta que o regime tem infligido contra nós. Nós nunca retribuímos em nenhum momento a violência que este regime tem nos infligido. Mas, infelizmente, somos cada vez mais brutalizados, detidos, e agora temos esta fabricação de tentativa de golpe do Estado, preparação de golpe do Estado. Isto é um absurdo, não existe, né? O Procurador-Geral da República, o Ministro do Interior estão a fazer um papel político e não aquilo que o Estado exige neles.
Vocês então estão a favor de, digamos, uma reforma da emenda da nossa Constituição, porque, como você acaba de dizer, acabou de dizer, digamos, não é independência das nossas estruturas governamentais.
Claro que para que haja uma democracia, um Estado de Direito e democrático em Angola, haverá necessidade de emenda constitucional, porque temos uma Constituição atípica do caráter presidencialista. Imagina, em Angola praticamente, ninguém é eleito. É eleito um partido, ou os partidos é que são eleitos, e o partido tem uma lista onde automaticamente o número um do partido eleito é nomeado presidente da República. E o presidente da República nomeia todos. O presidente, desculpa, nomeia o presidente do Tribunal Constitucional, nomeia o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, epa, nomeia tudo e todos, ministros, governadores, tudo e todos. Temos uma Constituição que prevê ou que garante um sistema presidencialista e nós não queremos. A nossa Constituição deve ser emendada a fim de garantir eleições legislativas e presidenciais separadas e garantir não um sistema presidencialista, mas um sistema republicano realmente que separe os poderes e dê a independência a todos os órgãos do governo, isso o legislativo, o executivo e o judiciário, para que não haja interferências e não haja prepotência, arrogância e não haja o abuso de poder que atualmente existe na ditadura camuflada em democracia em Angola.
Petroski, é o seguinte, qual é o perigo que as famílias dos nossos ativistas que são detidos em lugares incertos, claro, está, possam sofrer daqui para diante?
É o seguinte, pela experiência que temos desde 2011, vimos que quando os ativistas são vítimas do regime, como por exemplo o caso dos 15 jovens, os nossos companheiros que neste momento estão detidos, o que acontece é que quando as famílias, os famílias Os familiares fazem pressão, são vítimas de intimidações e são vítimas de várias ações inconstitucionais por parte de agentes pró-regime, às vezes mesmo de órgãos, de alguns órgãos de segurança do Estado, né? O que no, a nossa filosofia, a nossa crença como jovens ativistas cívicos é que nós só temos Deus e temos talvez a Constituição para nos defender. Mais nada. Se o MPLA quiser nos matar agora, quiser me matar agora, me matam. Mas infelizmente os tempos mudaram, há olhos em todos os lados e há prestações de contas, porque eles defendem muitos interesses, principalmente econômicos, seus e de seus parceiros nacionais e internacionais. Então, para além de terem o medo dos olhos, então, há aquele medo da má publicidade, de tentarem sempre cuidar da sua imagem. É daí que, mas sempre que eles têm uma oportunidade e pensarem que ninguém vai descobrir, eles matam. Estou a falar do caso do Kasuli e Kamuling, que foram raptados e torturados, mortos e atirados nos jacarés do Rio Dande, no Bengo.
Você anseia pela a sua segurança aí onde está?
Conforme eu disse, sou Deus e talvez a lei, e os olhos que estão por volta a verem qualquer, a registarem qualquer e a denunciarem qualquer violações de direitos humanos. Porque se quiserem me matar, mesmo agora eles vão me matar. Se quiserem me matar, eu não me sinto seguro. Não me sinto seguro. E nenhum ativista cívico em Angola está seguro. Nenhum político da oposição ou crítico do regime está seguro. Nós temos de ter precaução e temos que estar sempre, constantemente, a denunciar qualquer atrocidade cometida pelo governo do MPLA, a ditadura de José Eduardo dos Santos. Isso nos garante a sobrevivência e nos garante a continuidade desta luta. Mas, em termos de segurança, eu te garanto que ninguém está seguro, nem mesmo eu.
Você acha que o apoio que tem recebido desses jovens, quer dizer, esse movimento juvenil do que você faz parte, você acha que tem recebido apoio moral suficiente da sociedade civil e inclusive até dos partidos políticos?
O apoio moral é o que temos a sobrar. O apoio moral é o que temos a sobrar, mas não é isto que a gente quer. Desde 2011, 7 de março, que a gente está cansado de receber apoios morais. Nós precisamos de compatriotas que caminhem conosco lado a lado nesta luta. Nós precisamos de pessoas que venham conosco e dizem: mano, estamos juntos, o que é que nós podemos fazer? Quais são as ações coletivas e coordenadas que a gente pode fazer, em vez de ações individuais? Nós precisamos de união, porque o que está a acontecer ali é que cada um faz as suas intervenções e cada intervenção é uma gota d'água, num oceano que é Angola. Nós precisamos nos unir, a união faz a força, como diz o adágio. Então, há apoio moral a sobrar, mas há muito medo por parte da sociedade civil, por parte de muitos críticos, até dos partidos políticos da oposição. Não chegam a ter a coragem que os jovens ativistas têm. Infelizmente, eu tenho que dizer isso.
E qual é a razão desse medo dentro da sociedade civil e dos partidos políticos?
Eu acho que às vezes a experiência, a inteligência, às vezes nos impede a tomarmos decisões e fazermos ações concretas que o momento exige, que a nossa situação exige. Algumas pessoas são tão inteligentes para o seu próprio mal. Algumas pessoas são tão inteligentes que não chegam a fazer o que realmente lhes é exigido. As pessoas viram guerra, os partidos políticos da oposição passaram por situações de guerra, a sociedade civil também. Nós somos um grupo de jovens que não conhece essas coisas. Nós só queremos liberdade, nós queremos água e luz. Será que isso é pedir demais?
Bom.
Os mais velhos têm medo de pedir isso. Mas nós temos uma visão inovadora, uma visão nova, uma perspectiva diferente daquilo que eles é. Nós não temos medo do regime, nós falamos, José Eduardo é um ditador, 36 anos no poder é muito. Zé do fora. Nós estamos a exercer a liberdade de expressão. É uma vontade legítima das pessoas, porque o senhor José Eduardo Santos já deu tudo o que tinha para dar, perdeu a inovação e nem sequer está a dar conta disso. Ele está a fazer a política de manutenção do poder, que só está a lhe permitir assegurar os interesses que tem em Angola. Privatizou o país de modo a ser uma empresa sua e da sua família e seus amigos. Cadê a parte do povo? Onde é que a gente fica? A pobreza extrema no país, em todos os setores, né? As nossas casas são demolidas, o desenvolvimento que tanto se propela, que tanto falam, não se reflete na vida do angolano, não se reflete na vida das nossas populações. Onde é que a gente vai? A crise inventada só está a prejudicar os pobres e não os ricos. Onde é que a gente fica? Então há que nos unirmos, partidos políticos da oposição, a sociedade civil, o povo em geral, a fim de reivindicarmos os nossos direitos e, principalmente, apelando ao fim da ditadura de José Eduardo Santos.
Para terminar, Petroski, você gostaria de deixar alguma mensagem?
Eu deixo uma mensagem aos meus compatriotas, aos meus colegas de luta, os jovens revolucionários, meus irmãos, o momento é agora, vamos ser inteligentes e vamos agir. Não vamos poupar esforço quanto à exigência da liberdade dos nossos irmãos que neste momento precisam do nosso apoio. Nós não vamos cruzar os braços. Vamos. Qualquer ação reivindicadora, qualquer maneira de pressão pacífica e constitucionalmente, eu encorajo. Eu apelo aos jovens revolucionários todos, a fim de fazerem ouvir a sua voz e a sua indignação quanto a essa barbaridade que está a acontecer contra os nossos irmãos. Aos partidos políticos da oposição e à sociedade civil, meus compatriotas, senhores, senhoras e senhores, por favor, vamos exigir a soltura, a liberdade incondicional de todos os presos políticos e de consciências em Angola. Não estou a falar apenas dos 15 jovens que estão neste momento detidos, que foram detidos desde sábado. Estou a falar também de Marcos Mavungo em Cabinda. Estou a falar do Calo Peteca. Temos de fazer alguma coisa e temos de fazer agora. Este regime está a fazer políticas de manutenção no poder e vai encarcerar estes nossos irmãos. A intenção é clara, é esta. E nós não devemos permitir. Devemos agir, se possível, com manifestações. Se possível, vamos pressionar as instâncias internacionais para que haja justiça para com os nossos irmãos.
Pedro, acho que foi realmente um prazer estar consigo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, nada, nada. Não sou, nunca fui. Atingi o zero.